não fosse a intervenção do PCP, se não fosse a intervenção do PCP, hoje não haveriam manuais escolares gratuitos. E esta foi uma medida fundamental para garantir o sucesso escolar, uma medida fundamental para combater as desigualdades. E foi a intervenção do PCP, não foi mais nenhum outro partido.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Agora, para fazer um pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Eu devo dizer-lhe que ouvi a sua intervenção com particular atenção e dela consigo extrair dois pontos fundamentais desta minha intervenção. Um em convergência e o outro em profunda divergência. E por isso eu gostava de começar pela convergência. Porque, de facto, esta convergência surge do reconhecimento de algumas lacunas que existem no serviço que prestamos, no serviço da escola pública, e que, obviamente, que exigem uma ação determinada e que, aliás, é aquilo que nos tem norteado. Mas seria interessante, também, que pudéssemos abordar aqui os aspectos que conduzem a esta divergência profunda, que, aliás, eu gostava de introduzir neste debate. Porque, de facto, se existem aspectos que merecem a nossa atenção e preocupação, a verdade é que a caracterização que o PCP faz recorrentemente todos os anos letivos é, por demais, exacerbada e se nós fôssemos fazer o histórico de todas as intervenções do PCP no arranque dos anos letivos das últimas décadas, nós teríamos uma imagem muito pálida daquela que é a realidade a fazer o jeito a outros partidos que certamente têm outros dispostos que não aquele que nós defendemos. Exatamente. E por isso há uma diferença muito grande entre não virar as costas aos problemas e ignorar as virtudes, que é algo muito diferente e é aí que está exatamente o caminho da moderação. Porque o retrato que os senhores aqui nos trazem, se fosse realista, se o retrato que os senhores nos trazem fosse realista, a verdade é que nós teríamos uma escola pública fracassada a contrastar com a realidade da geração mais qualificada de sempre. E por isso eu gostava de lhe trazer alguns dados para acrescentar a sua perspectiva, não recuando muito, dado o tempo que tenho. Falo deste segundo ano do Plano de Recuperação de Aprendizagem com mais 1.200 técnicos especializados, mais 1.300 professores, 1.300 ETIs para ser rigoroso, 440 agrupamentos no Plano Nacional das Artes, instalação e modernização de 365 centros tecnológicos especializados, dos 12 mil alunos com manuais digitais a contrastar com as 9 turmas há 3 anos e que somam a todos os alunos com manuais gratuitos e que aliás acrescentam um esforço coletivo que temos feito desde 2015. E por isso a questão que lhe deixo, para ser muito sintético, e que gostava que acrescentasse a sua reflexão, porque a vi desaparecer naquela que foi a exposição que aqui nos trouxe, é precisamente uma pergunta muito simples. Como pensa a senhora deputada coadunar aquele que é o compromisso eleitoral do PCP, de redução para 22 do número de alunos por turma, com a falta de professores que aqui identificou? Eu creio que seria muito interessante perceber. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado Tiago Estevão Martins. E agora, o último pedido de esclarecimento vem do Grupo Parlamentar do PSD, pela Sra. Deputada Cláudia André. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Traz-nos aqui hoje a maior preocupação que devíamos estar a ter para o futuro do país. Existem alunos sem professores, com tendência a agravar ao longo do próximo ano e deste ano letivo. O PCP enumera propostas que faz ao longo destes anos. Pergunto onde estiveram estes últimos 7 anos, com quem governaram com o PS na geringonça. O PS enumera grandes feitos, como se tivesse acabado de chegar ao governo, enumera as suas grandes medidas de remedeio, porque faltam professores e é agora que vão resolver o problema. Pergunto onde esteve o PS durante estes 7 anos. O governo do PS, aprovados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, promoveram concursos nacionais de professores ao longo destes 7 anos. 2017, 2018, 2021, houve concursos de professores que promoveram, a nível nacional, colocações de professores. Onde estiveram todas estas milagrosas propostas aqui feitas, entretanto? promoveram, o Governo PS promoveu ainda concursos externos todos os anos. Todos os anos existiram concursos externos, que é o mesmo que dizer, contrataram para os quadros do Estado professores contratados que cumpriam com o que a norma travão exige, mas não abriram nem mais uma vaga para além daquilo que a lei obrigou. Não abriram mais vagas além daquilo que a lei obrigou. Perguntam ainda e anunciam grandes medidas e têm promessas como se tivessem hoje, no primeiro mandato, como se tivessem hoje, tendo acabado de tomar posse. Mas aqui o que realmente nos interessa são os alunos. E o que é facto é que estes alunos não estão a ter uma escola pública de qualidade. Não estão a ter, meus senhores. Podem pintar, podem até com o retrato da educação fazer Photoshop e alterar tudo aquilo que nós nas escolas sentimos. Mas o que é facto é que a escola pública, aquela que todos nós defendemos, não está a melhorar.
Tem que terminar, Sr. Deputado.
Termino já, Sr. Presidente. E os responsáveis destes últimos 7 anos foram o Governo PS, apoiados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder a estes dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também as questões formuladas. Sra. Deputada Cláudia André, permita-me que corrija, porque pergunto onde é que esteve de facto a Sra. Deputada e o seu partido. Porque eu recordo, se a Sra. Deputada não recorda, eu recordo, quando foi aqui na Assembleia da República discutida uma proposta para a contabilização de todo o tempo de serviço, quem deu a mão ao Partido Socialista foi o PSD e que impediu que fosse aprovado e que todo o tempo fosse contabilizado para os professores. Foi o PSD. Nunca faltaram, Sra. Deputada. Sra. Deputada, nunca faltaram. Ouça,
deixem, por favor, que a Sra. Deputada Paula Santos possa responder dentro de um clima harmonioso e de silêncio, já agora. Vamos isso, Sra. Deputada.
No quadro do... Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, deixe-me recordar-lhe, porque sempre, nunca houve falta de propostas do PCP para valorização da escola pública, para a melhoria das condições de aprendizagem dos estudantes, para a valorização dos professores, para que queiram continuar a desempenhar funções de professor na escola pública. E aquilo que faltou, olha, foi falta de vontade política por parte do Partido Socialista, mas também do PSD, que não acompanhou estas propostas do PCP. Onde é que estava a Sra. Deputada e o PSD quando trouxemos aqui à Assembleia da República a vinculação dos professores, exatamente para assegurar que todos aqueles que têm 3 ou mais anos de serviço, para que haja mais vagas para a vinculação, como a Sra. Deputada aqui referiu, onde é que esteve para que esses professores fossem integrados na carreira? O PSD votou contra, Sra. Deputada, votou contra essa proposta e que permitiu que os professores continuem num círculo de precariedade, que não tenham vínculo e que não tenham integrado a carreira. Portanto, eu creio que quanto a responsabilidades ficou bem claro, que se não houve melhorias, as melhorias que houve, olha, Sra. Deputada, foi com a intervenção do PCP, dos manuais escolares, porque se não tivéssemos sido nós, não tinha sido concretizado e não foi mais longe, porque os restantes partidos não tiveram vontade política para isso. Relativamente, Sr. Presidente, relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Partido Socialista, gostava de referir o seguinte. Aquilo que está errado na escola pública são as opções políticas de sucessivos governos, do PSD e do CDS, mas também por parte do Partido Socialista. Colocou-me aqui uma questão muito concreta. Como é que nós conseguiríamos avançar com a redução do número de alunos por turma? Fundamental para que haja um acompanhamento mais próximo por parte dos alunos, por parte dos professores. E digo-lhe, Sr. Deputado, nem intervenção que tive a oportunidade de fazer, e o Sr. Deputado disse que esteve atento, mas pelos vistos não teve assim tanto, aquilo que nós colocámos foi a necessidade da valorização da carreira. Onde é que está o Partido Socialista na valorização da carreira, na negociação com os sindicatos, na garantia das condições de trabalho? Onde é que esteve o Partido Socialista? Recusou e não está a avançar nesse sentido. Onde está o Partido Socialista para combater a precariedade dos professores e integrar todos aqueles que cumprem funções permanentes, desempenham funções permanentes na carreira? Onde é que está o Partido Socialista para criar as condições para que os docentes possam, aqueles que abandonaram a profissão, possam voltar à profissão? Mas vou-lhe, senhor deputado, vou-lhe dizer, vou já agora, deixo aqui também este desafio, porque está à procura de soluções, porque parece que o Partido Socialista não os tem, como estão à vista, e os problemas aí estão. Mas olha, no dia 30 de setembro, na Assembleia da República, vamos ter a oportunidade de discutir e de votar uma proposta para criar as condições para fixar professores e para que haja mais professores para os estudantes. Vejamos qual é que vai ser o posicionamento por parte do Partido Socialista. Se vai estar ao lado do PCP para a valorização
dos
professores, ou se vai mais uma vez, como aquilo que tem sido a sua opção política, recusar essas soluções. Porque aquilo que o Partido Socialista tem implementado não permite, de facto, esta valorização da profissão e da carreira tão fundamental para assegurar os professores, que haja todos os alunos, tenham todos os professores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está assim concluída a intervenção do Grupo Parlamentar do PCP e vamos dar a palavra agora para uma intervenção ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, hoje, por coincidência, hasteámos pela primeira vez a bandeira da União Europeia na varanda da Assembleia da República, no mesmo dia em que foi proferido o discurso sobre o Estado da União no Parlamento Europeu pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Mas o debate sobre o Estado da União Europeia aqui na Assembleia da República vai ter lugar apenas no dia 28. Ou seja, daqui a 15 dias. Eu preferia, francamente, que a nossa relação com a Europa, que é tão decisiva, atual e presente nas nossas vidas, não se ficasse pelo simbólico e pelo tardio, que fosse prática e que fosse atempada. Eu preferia que em Portugal não estivéssemos à espera de ver num discurso da Presidente da Comissão Europeia, que uma boa parte da imprensa considerou sem chama e sem visão, ouvir falar pela primeira vez de taxação de lucros excessivos, injustificados e extraordinários de empresas, ou falar pela primeira vez de tabelamento de preços e esperar que seja através de Bruxelas que finalmente o Governo em Lisboa fale desses temas. Já muitas vezes aqui na Assembleia da República, e é verdade, Sra. Deputada Alma Rivera, os partidos à esquerda do PS trouxeram estes temas para cima da mesa. Vamos ver se é agora que a Comissão Europeia do Partido Popular Europeu fala de taxação de lucros excessivos e de tabelamento de preços, que o PS finalmente se lembra que não se pode responder à bolha de Bruxelas com a bolha de Lisboa, fazendo caixinha em Lisboa contra propostas que são necessárias num período de guerra. Porque, caras e caros colegas, durante a pandemia foi dito às pessoas que encarassem a pandemia como uma guerra. E agora que estamos em guerra, como é que o Governo espera encarar a guerra? Se é deixando-se ultrapassar pela bolha de Bruxelas em temas tão cruciais como estes e que estão na cara que nestes momentos históricos têm de ser as medidas audazes que os governos têm que tomar para proteger as suas populações, para proteger também a Europa. Hoje, a Comissão Europeia apresentou o projeto de um Banco Europeu de Hidrogénio, com 3 mil milhões de euros iniciais para investimentos na área do hidrogénio. Caros deputados e deputadas do Partido Socialista, desde o início desta legislatura que o LIVRE fala aqui da necessária criação de uma empresa pública de hidrogénio, Hidrogénios de Portugal, de uma agência nessa área. E falamos disso, sabe porquê? Porque as empresas na eletricidade ou nas telecomunicações que no século XX foram grandes e que a direita vendeu para realizar lucros, para fazer encaixes financeiros grandes, elas foram grandes, porque em tempos, no início dessas revoluções energéticas, elas eram ainda pequenas e houve quem aproveitasse a revolução energética que aí veio. E um dia, Portugal terá uma grande empresa pública, Hidrogénios de Portugal, se a fizer mesmo que pequena agora. Mas agora há dinheiro europeu. Vão finalmente pegar nesse dinheiro... Para